Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Almir Vila e com o presidente da casa, o vereador Christian Riboli Bratz. Na última sessão do dia 16, o vereador Almir Vila, ao usar a tribuna, fez algumas cobranças referente à LDO de 2024. Bom dia, vereador Vila.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador presidente Christian. E a nossa saudação especial a todos aqueles que estão ouvindo o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores do município de Constantina. Nós queremos dizer que na última sessão deu entrada na Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. E aí eu levantei sérias questões, até para aqueles que estão ouvindo o programa, as diretrizes orçamentárias é nada mais, nada menos o que vai ser indicado de gastos para o exercício de 2024. É um projeto que tem que ser aprovado agora até o final do mês de outubro e que posteriormente é aquilo que vai acontecer. Já diz que é um projeto, não é certo aquilo, pode ser um pouco mais, um pouco menos, no ano que vem. Eu já deixei vários questionamentos aqui, e no qual na próxima segunda-feira deveremos ouvir, inclusive, todos os secretários do município, juntamente com o prefeito municipal, e ver se realmente é aquilo que tem que ser em cada secretaria. Por exemplo, eu questionei muito a questão do orçamento da Secretaria da Agricultura do município de Constantina e fiz uma comparação. O gabinete do prefeito municipal é em torno de R$1 milhão de recursos para gastar no ano que vem. Esses recursos do gabinete, eles são, no meu entender, além de pagar o salário do prefeito, do vice e do assessor jurídico, apenas para despesas de viagens e assim por diante. A Secretaria da Agricultura, que é ali onde eu achei o maior dos absurdos, R$1,5 milhão. Paga-se toda a folha de pagamento dos servidores da Secretaria da Agricultura, não sobra 200 e pouco, 300 mil reais no máximo para poder trabalhar todo ano que vem. Sabendo que nós vivemos num município que depende tudo da agricultura e desse sistema não vai ter recurso nenhum para investir. Daí eu pergunto, onde é que estão os incentivos para os nossos agricultores? Um outro questionamento que eu fiz naquele momento e quero levar ao conhecimento aqui de toda a sociedade, que nesse ano, para aqueles que não sabem, a gente vai falar hoje bastante em cima de números, porque é aquilo que vem para a Casa Legislativa, a gente tem o dever de aprovar ou não e fiscalizar todos os recursos. Por isso que eu julgo que o Poder Legislativo, aí cobro até de alguns colegas, tem o dever também e a obrigação de ver aquilo que está acontecendo no município. Nós aprovamos o ano passado, então, para o ano de 2023, 57 milhões para o executivo, é os recursos que tem para gastar. Acredito que vai superar um pouco esses índices até o final do ano. Desses 57 milhões, em torno de 50% são gastos com a folha de pagamento. O resto dos recursos seriam para administrar a máquina pública. E aí eu faço um questionamento. É bastante dinheiro. É dinheiro. E nós não vemos nada de investimentos com esses recursos. Então eu deixei esse questionamento. E para o exercício do ano que vem, que é ali onde eu quero chegar, foram orçados agora 78 milhões, ou seja, 21 milhões a mais do que este ano. Subimos nós, que o município de Constantina passou de 0,6 para 0,8, o retorno do FPM, que gera em torno de 400 mil mês a mais, em torno disso, pouco mais, pouco menos, né? Que seriam 4 milhões e pouco num ano. Mas 21 milhões, eu não acredito e nunca se duvida na vida de nada, mas eu quero ver no final do ano que vem esses números, se eles vão se concretizar. E aí que eu faço o questionamento em cima de números. Se nós temos um município que vive com praticamente 60% ou mais de retorno que vem da agricultura. Os recursos dos impostos, eles são pagos esse ano e retornam no próximo ano. Nós estamos vivendo o ano de 2023 com recursos do ano de 2022, aonde o soja valia 180, 200 reais por saca, aonde um saco de trigo era em torno de 100 reais, um saco de milho 90 reais, o leite era em torno de, numa média, 3 reais e 50 centavos. Hoje nós temos o milho a 50, o trigo 50, o soja a 130, o leite a menos de 2. E daí eu deixo esse questionamento, da onde que vai ter esse retorno para ter essa diferença? Que se ele só se mantesse aquilo que veio esse ano, já seria um bom dinheiro. Apenas com a diferença dos retornos do FPM já estaria bom. É onde eu falei antes também, e nós não vemos investimentos de ordem do município, a não ser contando com emendas parlamentares, que no qual praticamente todos os vereadores conseguiram algum recurso com um ou outro deputado. Nós temos os recursos dos ministérios, do governo estadual, do governo federal, que é de praxe que vem. Eu volto aqui a repetir e cobrar, e que pensem da maneira que cada um queira pensar. Eu sou um defensor principalmente da agricultura, por todos esses números que eu acabei de citar aqui, e nós cobramos várias e várias vezes. O pessoal acho que está até cansado de ouvir que o município de Constantina, por que que eu falei que é, são recursos do ano anterior, tem 1.910.000 nos cofres da municipalidade, que seriam e devem ser para melhorias nas estradas do nosso município. Subimos nós, que ultimamente a chuva está danificando, aonde não estava, está danificando agora, mas aquilo que eu dizia no passado chegou ao momento no qual nós tínhamos razão, que eu falava que os recursos tinham que ser investidos nas épocas certas, nas horas certas, quando tinha o tempo bom, porque agora a chuva veio e os problemas estão aí. Eu cito aqui que eu já tenho quase que vergonha de sair visitar alguns agricultores e de encontrar, seja na rua, onde for, porque nós saímos de cabeça erguida, de peito aberto, porque não temos nada a dever e temer de ninguém, e somos vereadores para cobrar aquilo que é de direito da sociedade. Eu cito aqui a região do São Marcos Alto, onde foi feito ultimamente uns pequenos tapa-buraco lá em algumas regiões, e cito, por exemplo, um morador que me cobrou hoje também na rua, mas que eu passasse isso para o chefe de obras e o prefeito municipal, e eles têm conhecimento, já receberam áudios e vídeos da situação das estradas, do senhor Aneto Borsato e Vanir Arnoque, naquela região do São Marcos Alto, mas para baixo um pouco, um outro senhor me cobrou hoje também, que a entrada dele não tem mais condições. Ele pagou horas de caminhão e retroescavadeira particular para poder fazer alguma melhoria. Isso nunca se viu, gente. Por pior que seja o tempo, é porque as melhorias não estavam sendo feitas no momento certo. E aquilo que eu digo, com o dinheiro nos cofres, com o dinheiro parado. Quando não tem recurso, não tem recurso. Mas quando tem recurso, a comunidade espera da administração as melhorias necessárias. As pessoas não pedem nada mais do que aquilo que é de direito. Saúde, educação e estrada para poder escoar os seus produtos. É o único objetivo, é a cobrança que tem. E daí, aqui na Câmara de Vereadores, na última sessão também, onde aqui tem vários pedidos, indicações minha, de outros colegas vereadores, cito uma aqui, recentemente feita por um colega vereador, e no qual já tinha aqui no passado também, que é a compra de uma roçadeira hidráulica, que é para fazer as roçadas nas beiras de estrada. Não pode dar um encontro mais de um caminhão ou até de carros pequenos, que um vai se esfregar nos barrancos ou na capoeira, porque não tem essa acessibilidade, e no qual nós temos um orçamento aqui do município, e a Câmara de Vereadores também tem o seu orçamento próprio, que é em torno de 3,5%. Nós poderíamos estar usando, pela lei, até 7%, mas nunca passou de 3,5%. E nem isso a Câmara gasta, porque cada um sabe zelar do patrimônio e aquilo que é interessante só gasta quando necessário for. A Câmara, todos os anos, ela devolve um número X daquilo que sobra, tem que devolver para a comunidade. E aí eu fiz essa indicação, essa sugestão, para que em vez de devolver esse dinheiro, a Câmara adquira um carro novo para a saúde, que tem dificuldade com carro, inclusive com motoristas, volto a repetir aqui também, está faltando alguns motoristas que não estão sendo contratados, e que adquira essa roçadeira para poder fazer essas melhorias nas estradas do nosso município. Isso eu deixo aqui e tenho certeza que todos os colegas vereadores vão apoiar essa sugestão na próxima sessão, porque é de direito de nós fazermos o nosso dever de casa também. Eu puxei essa frente, como puxei na outra sessão, encaminhei uma moção de apoio aos produtores de leite e pedi assinatura de todos os colegas vereadores, todos assinaram junto essa moção de apoio aos agricultores e pedido de providência aos órgãos competentes, de modo especial e principalmente ao governo federal, que é quem tem o poder, que é onde abre as importações de leite, é o problema que está assolando hoje a nossa cadeia do leite, que é a importação de leite, principalmente da Argentina. Que se tem recursos para emprestar para a Argentina, para eles terem subsídio lá, esse recurso tinha que ficar aqui e subsidiar os nossos agricultores. É assim que eu penso, nem só como vereador, mas também como cidadão do município de Constantina e defensor dos nossos agricultores que estão aí no dia a dia, na chuva, barra, não tem feriado, não tem final de semana, não tem hora, tem que fazer o seu trabalho do dia a dia e tem que hoje estar mantendo uma população no qual o governo dizia que ia ter alimento barato, e eu sempre disse, tomara que tenha alimento barato, mas que crie subsídios e não que o agricultor pague mais essa conta. Eu quero nesse momento aqui agradecer a todos aqueles que estão ouvindo o programa informativo da Câmara de Vereadores e até em forma quase de um desabafo, mas dizer que a população está cansando do sistema desse governo, da maneira que está acontecendo, seja ele nível federal, seja ele municipal, e nós temos que fazer o nosso dever de casa. Quero agradecer aqui a compreensão de todos, desejar a todos um bom dia e um bom final de semana.
Projeto de autoria do vereador Christian Bratz virou lei municipal, lei 4.239. Bom dia, vereador Christian.
Bom dia, colega vereador Almir Vila. Bom dia, Patrick. Bom dia a toda a comunidade que nos ouve pelo programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Constantina. Vamos começar o programa, então, comentando sobre um trabalho desenvolvido aqui na Câmara de Vereadores, o projeto de lei 06 de 2023, uma proposição minha, que foi colocada em discussão aqui na Casa Legislativa, teve aprovação por unanimidade entre os vereadores e remetido ao Executivo, então se tornou lei municipal. Uma lei municipal de importante relevância para as instituições de ensino, principalmente as instituições que trabalham com as crianças menores, que então instituiu a Semana Municipal do Brincar. O objetivo então desse projeto é resgatar nas escolas então as brincadeiras que eram utilizadas antigamente, valorizar as brincadeiras que utilizávamos antigamente e resgatar então e mostrar para as nossas crianças então, e sem dúvida então estimular a brincadeira ao longo da vida e também com o objetivo de combater o sedentarismo, a obesidade e outras doenças relacionadas então à falta do hábito dessas brincadeiras. Hoje as nossas crianças, a gente sabe, estão muito ligadas então à internet, à tecnologia. Esse projeto de lei ele vai proporcionar, então, vai trazer a segurança para que as escolas desenvolvam essas brincadeiras, que desenvolvam, então, uma semana que já aconteceu, inclusive, quero aqui parabenizar a escola EMEI, que já desenvolveu neste ano de 2023 a Semana do Brincar, informalmente, claro, mas eu pude observar lá é um projeto que dá certo e que esse projeto seja, então, estendido a todas as escolas da rede municipal, da rede estadual e as particulares também do nosso município. Ele teve o entendimento do gestor municipal, que sancionou, se tornou lei, e essa lei foi entregue, então, para a secretária de Educação no evento no final do mês de setembro, que aconteceu, então, no Salão Paroquial, que foi, então, a festa da família da escola EMEI Primeiros Passos. Então, fico muito satisfeito aí com a colaboração dos colegas vereadores, com a gestão pública, que entendeu a essência do projeto, e ficarei muito satisfeito vendo esse projeto sendo executado futuramente nas escolas do nosso município.
Vereador Christian, na última sessão, deu entrada aqui na Casa Legislativa, projeto que trata da LDO para o ano de 2024.
Perfeito, Patrick. Então, como presidente desta Casa Legislativa, tenho, então, a incumbência de organizar, então, as pautas das sessões e colocar os projetos, então, em discussão e, posteriormente, em votação. Chegou nesta Casa Legislativa, então, nesta última semana, um projeto de suma importância para a gestão pública do nosso município, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta lei, ela deve ser votada sempre até o final do mês de outubro, tardou, mas chegou, e agora está em discussão, então, na Casa Legislativa. Podemos, então, observar que o orçamento do município tem crescido, graças também ao censo do IBGE, que foi feito no ano passado, que elevou, então, o nosso coeficiente. Então, a gente está recebendo mais recurso da União, então, estamos recebendo, então, mais recurso para proporcionar para o nosso contribuinte, para nossos cidadãos, nossos usuários, um serviço adequado e de qualidade. Como o colega vereador Almir já comentou aqui no programa, e salientou muito bem a sua preocupação quanto à distribuição do nosso orçamento municipal, eu também fico preocupado, e todos os vereadores da casa também, quanto à distribuição desses recursos. A gente sabe muito bem da importância da nossa agricultura no nosso município, e vejo que o recurso investido na agricultura, ele é mínimo pelo potencial de retorno que a agricultura nos dá. Até o ano passado, a agricultura, o retorno da agricultura, da ICM e outros impostos, ele ultrapassava o FPM. Hoje, claro, devido ao recurso que a gente está recebendo do Estado e da União por conta do número de habitantes, o FPM voltou a se tornar o maior imposto que a gente recebe no nosso município. Mas a gente tem que correr atrás com os nossos agricultores, com os nossos investidores, com os nossos empresários, para que o ICMS se torne novamente a maior fonte de renda. E como que a gente faz? Investindo nos setores, então, agrícola, agropecuária, na indústria, no comércio. Então, a gente tem que estar em constante evolução. Na próxima semana, será convocado, então, todos os secretários do município, o prefeito municipal, para que venha até a Câmara Municipal de Vereadores, para a gente debater melhor a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ver se esse orçamento, de fato, está distribuído conforme a necessidade dos secretários, para que eles possam, então, ter uma autonomia para desenvolver os programas, não só na agricultura, mas também nas obras, na educação, na saúde, na assistência social. Então, a gente tem que ter um alinhamento e pensar com responsabilidade e com cautela, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o que vai dar o norte para, posteriormente, esta casa votar o orçamento municipal. Então, como disse já no início, o orçamento, ele cresceu, o orçamento está melhor. A programação será, então, de mais recursos, mas a gente vê que ele está mal distribuído, mal planejado. E hoje a gente sabe que sem planejamento a gente não vai a lugar nenhum, a gente acaba gastando o dinheiro, o recurso que é do contribuinte, que é da população, desordenadamente, e não entregando, então, um serviço de qualidade para o nosso contribuinte, que é o que está acontecendo, que a gente está vendo aí periodicamente alguns serviços deficientes na nossa gestão pública. Então, essa casa, ela tem responsabilidade, ela olha com muito carinho, com muita atenção, o recurso público do nosso município. É o bem-estar dos nossos contribuintes, da nossa população, que está em pauta neste projeto.
Vereador Christian, o senhor já foi secretário de saúde, realizou várias atividades na secretaria, destacando aqui agora o mês de outubro, temos o Outubro Rosa e também o Dia D, que acontece hoje. Como é que está, então, os trabalhos realizados hoje na Secretaria de Saúde?
Pois bem, Patrick, uma satisfação, tive lá por 5 meses, fico grato àquela equipe, aquelas pessoas lá que me acolheram e que desenvolvemos lá, então, um bom trabalho no ano passado. e este ano os projetos, os trabalhos, eles continuam, né? Quero aqui convidar então a comunidade para hoje, dia 21/10, participar então das ações que estão sendo realizadas lá na Secretaria de Saúde, as ações então voltadas para a saúde da mulher. Então é o dia M, né? Como já foi publicado aí nas redes sociais, coleta do preventivo, testes rápidos, avaliação clínica das mamas para posterior encaminhamento de uma mamografia e a densidometria óssea. Então são exames de rotina que têm o objetivo de diagnosticar e de prevenir também, identificar alguma doença aí das nossas mulheres. Então convido aí a toda a comunidade que participe, além da prevenção e da orientação que a gente pauta muito nesses programas, além disso tem também a questão dos indicadores, que são os números que são lançados no sistema de saúde e que vão se transformar em recurso para o nosso município. Então quanto mais adesão tivermos da população, mais recurso o município recebe e pode novamente retribuir então um serviço de qualidade para a nossa população. Como fui informado, então, as equipes estarão trabalhando das 8 horas da manhã até as 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Então, se você já agendou seu exame, já está tudo certo. E você que não agendou, pode aproveitar também para procurar, então, as unidades de saúde, agendar ou prontamente ser atendido aí pelas equipes da Secretaria de Saúde.
Vereador Christian, hoje também é dia de vacinação nos postos de saúde.
Com certeza, Patrick, não podemos também deixar de comentar. Outubro Rosa é a prevenção, então, para as mulheres, mas também está sendo desenvolvido lá na Secretaria de Saúde, então, a campanha de multivacinação, então, que se iniciou no dia 16 e vai até o dia 30. A comunidade também deve levar lá suas crianças até 15 anos. As pessoas, então, devem procurar também a sala de vacinação, os pais ou as crianças, levar sua carteirinha para a nossa saudosa Rosinha e sua equipe, revisar a carteirinha e já aproveitar, se tiver alguma vacina atrasada, prontamente já será executado, já será aplicado. Essa ação também faz parte, então, do Outubro Rosa, da prevenção da saúde da mulher, também pensando na saúde das nossas crianças. Então, o posto de saúde está com diversas atividades, então, neste final de semana, então que a população procure atendimento lá, aproveitar que é um horário flexível para quem trabalha durante a semana, então pode se utilizar do sábado aí para colocar sua carteirinha de vacinação em dia também.
Vereador Christian, na próxima quinta-feira, dia 26, será realizada a sessão plenária do estudante, na qual tivemos aqui na última quinta a sessão preparatória, o ensaio aí dos alunos que serão vereadores por um dia aqui na Casa Legislativa.
Então, Patrick, a Câmara de Vereadores, então, trabalhando com a comunidade de portas abertas, como a gente sempre fala. E agora, então, no mês de outubro, a gente está desenvolvendo a sessão plenária do estudante. Então, a Câmara de Vereadores foi até as escolas convidar, então, os alunos que estão frequentando o nono ano das escolas municipais e das escolas estaduais do território municipal para que esses participassem de uma sessão especial plenária para eles. Então, eles vão ter a oportunidade de ser vereador por um dia. Então, agora, nesse último dia 19, a gente já teve a sessão preparatória, onde os vereadores, juntamente com o assessor jurídico, o assessor de imprensa também, Patrick, orientamos os vereadores eleitos, então, lá pelas escolas, na sala de aula, pelos colegas de estudo. Então, agora, no próximo dia 26, será feita, então, a sessão oficial, onde esses apresentarão as proposições, as ideias, as indicações que vêm das escolas, que vêm dos colegas vereadores. Esta ação ela é muito importante para a Casa Legislativa, porque além de aproximar os vereadores, a Casa Legislativa dos jovens, também aproxima a política dessas crianças, que futuramente serão nossos representantes, assim como hoje eu estou vereador. Essas crianças, esses jovens, eles serão as nossas representações, as nossas lideranças no futuro. Então é muito importante que a Casa Legislativa faça essas ações para trazer então mais democracia, mais transparência aos trabalhos e também instigar que as pessoas participem mais da política, porque a política ela é a pauta das decisões, de todas as decisões da nossa sociedade, seja saúde, educação, obras, assistência social, tudo é debatido pela política, pelos políticos. E também trazer os pais mais próximos da Câmara de Vereadores, dos legisladores, dos políticos.
Lembrando então, dia 26, quinta-feira, às 8h30, sessão plenária do estudante, com transmissão na página da Câmara de Vereadores, no Facebook.
Então, no dia 26, se encerram os trabalhos, as proposições desses alunos serão votadas como uma sessão oficial e depois fica essas proposições na casa para que os vereadores articulem junto ao executivo, que o executivo municipal tenha a sensibilidade de executar essas pautas disponibilizadas aí, debatidas e analisadas por estes jovens. Quero agora fazer alguns apontamentos que é da função do vereador. Nosso município está sendo assolado por uma grande quantidade de chuva nesses últimos dias. As estradas estão em péssima qualidade. A comunidade e os vereadores estão periodicamente entrando em contato com o galpão de obras, aí, com o executivo municipal. Mas eu vejo uma grande falta de programação. Estive circulando aí pelos interiores, vendo algumas obras, algumas pontas, pontilhões, estradas que estão em péssimas qualidades. E volto a falar aqui, nesse programa de rádio, da falta de programação. Não quero colocar culpa em secretário, em prefeito, mas a questão é falta de programação que a gente tem que ter quanto às estradas, quanto a essas situações críticas que ocorrem. A chuva a gente não tem como controlar, mas eu acho que um serviço adequado, um serviço técnico, de fato, deve ser feito. A gente está com um recurso aí nos cofres do município há um grande tempo, a comunidade vem pedindo que as melhorias sejam executadas e a gente vê que as melhorias não estão chegando ao contribuinte, ao produtor. A gente vê um secretário hoje de obras com as mãos amarradas, com pouca máquina, com pouco pessoal e uma grande quantidade de estradas para ser feita. Já foram feitas reuniões no gabinete do prefeito pedindo que seja licitadas horas de máquinas terceirizadas com equipamentos mais modernos, com mais número de equipamentos para que sejam, então, revitalizadas as nossas estradas. O recurso, o montante de R$1.900.000, é um baita de um valor. Eu acho que esse valor lhe daria para sanar grandes problemas que a gente tem nas nossas estradas do interior. Então, como temos um grande montante de recurso, e esse recurso ele não é aplicado, espero que a comunidade lembre, que a comunidade pense, reflita, porque estamos chegando já numa pré-campanha eleitoral e, como de costume, a velha política deixa para fazer melhorias nos últimos anos para marcar a gestão. E a população tem que lembrar que a gestão tem que ser feita aos 4 anos. A gente precisa das melhorias todos os dias, não no último ano. O povo tem que mudar. O povo não pode ser lembrado como um povo de memória curta. Terminando essa parte do interior, a gente vem para a cidade. A falta de programação também. A gente vê a buraqueira que a chuva trouxe, então, na nossa RS. Já informo aqui a comunidade que na próxima semana a gente vai fazer contato com o Dair para que seja resolvido esses problemas, já que estão ocorrendo aqui na RS 500, o nosso acesso até a BR-386. Foi feito um recapeamento pelo Estado, pelo governo estadual, mas ficou muito defeito na pista. Então a gente vai entrar em contato com o Dair, se for necessário, a gente até se deslocar à capital, a Porto Alegre, para ver quais as ações que a gente consegue programar para resolver esses problemas, né? A gente tem logo adiante aqui a feira que vai acontecer e a gente não pode deixar o nosso acesso municipal dessa forma. Também a gente vê alguns problemas dentro da cidade, que trata de falta de programação, falta de organização, às vezes até falta de visão, porque foram feitos diversos recapeamentos asfálticos dentro do nosso município e eu bati muito em cima da mesma tecla que o gestor municipal tivesse atenção quanto à coleta da água da chuva, a tubulação, a nossa rede de tubulação, ela é uma rede antiga. O município cresceu, a pavimentação asfáltica ela não permite uma infiltração da água, então a água corre por cima e tem que cair nas sarjetas. E a gente viu algumas obras que foram feitas de recapeamento asfáltico e lá embaixo do asfalto não tem tubo, não tem boca de lobo, a água corre por cima, acaba alagando. A gente vê quando ocorrem essas grandes chuvas na Avenida Amandio Araújo, que é um problema que tem que ser resolvido e novamente foi recapeado toda a avenida e não teve atenção na questão da água da chuva. Então ali os moradores, os comerciantes que têm seus estabelecimentos aí são prejudicados por conta de uma má gestão, de uma falta de organização e de visão. Estou trabalhando aqui na Câmara de Vereadores, analisando o nosso parcelamento de solo, analisando o nosso código de postura municipal e nos próximos dias essa casa fará algumas alterações que impeçam que o gestor faça essas obras sem programação. Também penso na saída para o Xingu, agora nesse final de semana. Temos a Xingu Fest, as pessoas que se deslocam de outros municípios vão passar por Constantina e vão ver a buraqueira que está lá embaixo, próximo da Corsã, e também na saída, lá na RS, no acesso municipal. Então, nosso município pode ficar conhecido como exportador de buracos. Isso fica feio para nosso município, fica feio para os nossos munícipes e fica feio até para os municípios vizinhos. Então, para finalizar, Patrick, quero agradecer aí a tua disponibilidade, quero agradecer também a companhia do colega vereador Almir Vila e desejar então a toda a comunidade um bom final de semana, desejar ao município de Xingu uma ótima feira, com muitos resultados, as programações são excepcionais. Convidar a nossa comunidade, então, para participar da sessão do estudante, para participar, assistir, tanto pelas redes sociais como presencialmente, participar da política e acompanhar as novas ideias. Um forte abraço a todos e um ótimo final de semana.
Agradecemos a participação do vereador Almir Vila e do presidente da casa, o vereador Christian Riboli Bratz. Tenham todos um bom final de semana.